O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro. Vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Boa tarde aos ouvintes da na Alemanha Música. Peço desculpas aí porque tive que provoquei um delay aí no meu tempo de fala, mas nada demais que não seria compatível com a minha idade. Os relés às vezes não atrelam na hora certa. Mas, enfim, me peço desculpe, mas o programa não foi prejudicado na sua dinâmica. Quero parabenizar aí a estreia do quadro do seu Kupfer. Realmente é uma pessoa que tem muito a agregar à nossa programação, porque ele é do ramo, é do ramo, um jornalista que viveu na Alemanha, participou muito tempo, ainda participa do Marte Stade, então
ele foi diretor do Marte Stade.
Então, uhum, ele realmente enquadra-se perfeitamente no Alemanha Música, porque, e além de ele ser, né, poder falar em alemão, falar em português, então a gente vai tendo todo domingo agora uma fala em alemão para quem está estudando, quem ainda fala, né, quem está em casa, aquelas pessoas que ainda falam alemão, poder educar melhor o ouvido, reativar os neurônios, né? Tem gente que defende, né, a tese de que o neurônio não morre, ele precisa ser reativado, então é uma oportunidade. Bom, hoje eu quero trazer um tema aqui de meio ambiente, de inteligência, uma coisa inteligente. Vocês sabem que eu sou muito crítico a certas coisas ambientais, mas o que eu vou falar hoje é uma coisa realmente afeta o meio ambiente, afeta o uso racional do solo e também a economicidade da moradia. E essa é uma ideia que já é prática, tá valendo, vem da cidade de São Paulo. O que São Paulo fez, né? Criou uma lei que incentiva a construção de edificações residenciais sem estacionamento. Você pode dizer, que coisa louca. Não, não é louca, não. Quem já teve a oportunidade de viajar para a Europa, percebe que os apartamentos lá não têm garagem. Alguns, Berlim, Munique, são construções, a maioria antigas, onde o carro era uma coisa inexistente. E o mais interessante, que os prédios não têm garagem e você não vê muito carro na rua parado. Por que isso? Porque eles têm uma infraestrutura de transporte coletivo urbano muito boa. Quase todo lugar tem VLT, ônibus a dar com pau, metrô e trem de um bairro para outro, uma cidade para outra. Ou seja, você não precisa de carro para se locomover na Alemanha, a trabalho, as coisas. Você vai, o transporte coletivo está disponível. E São Paulo, nós podemos dizer já hoje, realmente, você não precisa de automóvel para se deslocar para o trabalho na maioria dos bairros. A malha do metrô de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, e agora que vai do Murumbi e passa pelo aeroporto e vai até as estações de transbordo, que você vai para qualquer lugar, nós estivemos lá em março, maio do ano passado. Ele estava terminando a obra que a Dilma parou em 2014, que era para ser feita para a Copa do Mundo e foi abandonada. Tinha boa uma parte da infraestrutura pronta. O governador Tarcísio prometeu inaugurar esse ano e está inaugurando agora. É um metrô de superfície suspenso com trens, com trilhos eletromagnéticos, quer dizer, não faz barulho, passa por cima da cidade. É impressionante, quando nós fomos, toda a infraestrutura de concreto estava pronta e eles estavam terminando, e agora ele está entregando, né? É um cara que cumpre a palavra. Então você, do Morumbi, que era um lugar de difícil acesso, né, porque é distante, é uma zona sul, agora você pega o metrô, solta no aeroporto, quer dizer, você não precisa nem pegar táxi, Uber, nada, para você ir para o aeroporto. E aí tem as estações de transbordo, onde você vai para a linha 1, linha 2, linha 3, norte, sul, tudo dentro do metrô. Nós já comentamos aqui o quanto nós ficamos impressionados, né, os dois. Como é que se chamava lá, o Jecata, dizia o Mazzaropi, né? Okay. Os dois Jecas, né? Uhum. Na cidade grande, quando nós chegamos na estação do Tatuapé, não, era da central do metrô, no Angabaú, Deus do céu.
É lá perto do templo de 25 de março.
Isso. Gente, quatro andares, lá embaixo o trem, no segundo uma linha, no terceiro outra linha, no quarto outra linha. E a gente ficou perdido, com medo, porque não tinha quase
ninguém. Olha, o que a gente andou dentro da estação do metrô é mais do que ir essa rua do Imperador para cima e para baixo.
Sim, sem dúvida. E não tem ninguém para te explicar nada.
Não, você vai seguindo o fluxo.
Você vai seguindo.
Em algum
fluxo,
lugar você vai sair.
Porque a gente estranhou que a gente teria que passar por dentro da estação de trem suburbano ou urbano, para sair dessa estação do metrô da 25 de março. E é isso mesmo, você vai descendo, porque é o seguinte, o cara sai do trem que vem de Itaquera, Sapopemba, sei lá, onde traz a maioria do povo mais pobre, e ele sai da estação de trem e vai subindo as escadas, e lá ele vai pegando o metrô para onde ele quer. E nós estávamos em cima, queríamos chegar na 25 de março, fomos descendo. E aí você passa dentro da estação do trem, sai lá na roleta lá de saída e pronto, está na 25 de março, dentro dela. Então, a gente pode dizer que São Paulo já é uma cidade que não tem problema de transporte urbano no sentido de disponibilidade. Tem problema, o ônibus quebra, o trem às vezes chove, mas isso faz parte, né? Você não é feliz todo o tempo todo, todos os dias, né? E as coisas quebram também, às vezes não funcionam. Então, São Paulo, se aproveitando disso, criou uma lei onde as construtoras que queiram empreender no entorno de estações do metrô, se fizerem prédios sem estacionamento, ou seja, podem aproveitar dois, três andares de estacionamento para a construção de apartamentos, e os apartamentos hoje, em média, são 30 metros quadrados para um casal sem filhos e 50 metros quadrados, 45, para um casal com filho, que é a família atual, né? Onde você tem sala e cozinha junto, só tem aquela divisão que chamava cozinha americana antigamente, porque você não fica em casa praticamente, você não tem família grande, então você não precisa mais do que aquele espaço realmente. E aí se gastava uma área grande para botar carro, que se você tem um metrô na tua porta, ou andando 500 metros, 300 metros, nós estamos na época do vá para a academia. Então, não vá para a academia e caminhe 500 metros, caminhe 600, Até 800 metros você faz a tua caminhada, que é bem...
Virou uma moda agora as pessoas tomarem banho na academia ao invés de casa.
Pois é, está dizendo o Lucas aqui que as pessoas já estão tomando banho na academia. Se fosse pago a água pelo consumo, seria ótimo. Mas aqui tem um mínimo de 3 metros, de 10 metros, eu pago usando ou não. Às vezes me dá vontade de deixar a torneira aberta só para a água sair, para não gastar a água que eu estou pagando. Porque, cara, é um absurdo. Eu gasto, no máximo, 3 metros cúbicos por mês e pago 10. Por que eu tenho que economizar? Isso é um absurdo. Mas, enfim... É desse jeito que vale. Então, quem paga água por consumo mesmo, porra, economiza na academia. Aí toma aquele banho bem gostoso, gasta água mesmo que a academia está pagando. Mas poder caminhar, principalmente numa cidade como São Paulo, onde os verões não são tão rigorosos, principalmente de manhã quando você sai para o trabalho, de noite quando você volta você está mais fresco, você caminha até o metrô. Você vai comprar um apartamento em que você vai economizar de 60 a 100 mil reais na não compra de um carro. Esse capital você não precisa. E para andar pela cidade tem o Uber, você paga pelo uso, não paga pelo carro parado. Então, os apartamentos, empreendimentos novos que já estão surgindo muitos, sem garagem, sem estacionamento, economiza também na taxa de condomínio, né? Não tem aquela coisa de lavar o carro dentro do condomínio também. É, você economiza, essa área vira área residencial e eles têm direito a até 10 metros a mais de altitude, dependendo da área, porque não tem garagem. Né? Então, é o estímulo ao uso do transporte público, a saúde pelo caminhar, né? A economia pelo não comprar o carro e até, se você acredita, está ajudando a não emitir gases de efeito estufa. Então, se você é politicamente correto, você, além de não poluir, porque a queima de combustível polui, você tem essa oportunidade de fazer. Se você pensar bem, um apartamento de 400 mil reais, não deve ter nada mais barato que isso em São Paulo, você tira o valor de um carro popular, quanto custa um carro popular? 60 mil reais, por aí. Você compra por 400, não compra o carro, você comprou por 340. E toda aquela despesa de IPVA, de licenciamento, de combustível, não vai gastar. Vai ser extremamente inteligente, né? E extremamente positivo ao meio ambiente. Vai reduzir o fluxo de carros na cidade e aumentar a oferta de imóveis. Então, eu achei essa medida, né, num tempo em que a gente tem tanto idiota no poder legislativo, tanta lei absurda, né, lei até que queriam aqui fazer, que felizmente não passou, de usar banheiro, homem, mulher, criança, tudo junto, que esses idiotas ficam pensando nessas coisas que não trazem absolutamente nada de positivo, muito pelo contrário, ajuda ainda a aumentar a violência, os casos de estupro, de abuso. Aí vem os caras que trazem uma lei com essa ideia maravilhosa de incentivar o uso do transporte público e, ao mesmo tempo, colaborar com o meio ambiente. Eu quero parabenizar São Paulo por essa medida e dizer aqui para os nossos vereadores, povo, está na hora de Petrópolis acordar para o futuro. Petrópolis está afundando, está caindo, está, né, se deteriorando. O centro aqui é proibitivo. Ontem eu recebi uma moça que vai para cá, para trabalhar na Selma, que ela passou na seleção lá, é uma engenheira, muito bem preparada, e ela está estarrecida com o fato de não ter lugar para morar no centro de Petrópolis. Ou prédios velhos, ou casas velhas, né? Caríssimo, ou então tem que ir para Itaipava, mas ela trabalha na Selma, no Binger. Então, o salário melhor que ela vai ganhar aqui, ela disse, eu estou perdendo o aluguel, não tem nada novo aqui. Eu estou vendo que só se constrói Itaipava, para aqueles lados. Gente, vamos acordar. Vamos botar abaixo essas casas, estão caindo aos pedaços, que não tem nenhuma história, ninguém importante morou lá. E vamos deixar construir prédios de moradia, residencial aí, para trazer nova vida para o centro. Petrópolis está tão decadente, você vê isso pelos sinais, que estão perdendo um tempo, pessoal de turismo perdendo um tempo discutindo porque está fechando boteco. Quando uma cidade se preocupa que boteco está fechando, mais de Espanha, tudo bem, se fechar um botequim lá é um problema. Aqui, cidade histórica que diz que é turística, está preocupada porque vai fechar um botequim. Ah, a petiscaria fechou. Ah, a boêmia está fechando o boteco. Gente, o que é um boteco para Ambev? O setor cervejeiro está passando por uma crise que está afetando a Heineken e a Ambev, as duas maiores cervejeiras do mundo. Quem fala isso nunca trabalhou numa empresa de porte. O cara olha para aquilo lá e diz assim, eu tenho um negocinho aqui que não me rende nada e que me dá uma trabalheira danada para cuidar e não faz parte do meu negócio. E eu estou com o meu negócio, que é fabricar e vender cerveja, com uma crise de queda de consumo, que é uma coisa mundial. Eu vou fechar aquele botequim ali da Boêmia, mas tem que fechar mesmo. Se você é diretor da empresa, você vai fechar, botar foco, porque aquilo deve dar uma dor de cabeça danada. Ainda tem a prefeitura, os vereadores, a cidade reclamando que botequim faz barulho. Olha o contrassenso que é esse centro de Petrópolis. Essa gente com essa mentalidade retrógrada, fechada, olhando por um mosquito, e tem um dragão passando, que é a nossa obsolescência turística. Então vamos trazer o novo, vamos derrubar essas casas velhas, deixa o cara derrubar assim, dá até incentivo para ele construir prédios, compensando talvez em preços mais baratos, para trazer moradia para essas pessoas. A Selma levou a fábrica, expandiu para Três Rios. Aqui ela conserta, repara 300 motores por mês. Abriu uma expansão em Três Rios para 400 e vai expandir mais uma para mais 200, 300. Gente, é só você ler nas entrelinhas. Estão abandonando a Selma em Petrópolis. Esses motores que a Selma está fazendo aqui, reparo, eles vão ficar obsoletos. O moderno está indo para lá. Pô, se você tem dificuldade de trazer um funcionário para morar aqui porque não tem moradia, vamos, gente. Vocês querem o quê? Morar no museu e ficar sem dinheiro para pagar merenda, sem isso, aquilo? É isso que vocês querem? Querem manter uma festa, com todo respeito aos italianos que vieram para cá, na época da indústria têxtil, para fazer uma festa lá que você passa lá, não tem ninguém. Eles, para botar gente lá dentro, estavam levando criança da escola pública para dar movimento de pessoas, porque eles não consomem nada.
Posso fazer um...
Pode, você é dona, pode até mandar o calar a boca.
Não, eu tô com a página aberta aqui da Serra Cerata e colocaram de novo como painel de uma festa italiana a foto de Rothenburg ob der Tauber na Alemanha.
É isso, me desculpe os italianos.
Olha, dizer o quê? Quem organiza a festa, uma festa italiana, bota uma paisagem da Alemanha, uma paisagem que é muito conhecida. É como você colocar... É como você colocar o Cristo Redentor numa...
Gente,
na Argentina.
Que colocasse isso. A Fontana de Trevi, que é um ponto,
pois é.
Botasse o Coliseu. Mas sabe por que não pôs? Aí eu sei por quê. Porque não tem dinheiro para fazer o painel.
Aí repete.
Aí pega o painel dos outros.
É melhor não ter.
É melhor, bota lá um bandeirão da Itália, que
tá
é barato.
Aqui, a foto aqui no G1, região serrana.
Olha, eu posso dizer para vocês que nos 500 anos da reforma, isso aí eu estou dizendo como notícia, não é por vangloria, nada disso não. Eu mandei fazer o painel da Rosa de Lutero. Imenso. Custou R$500. Que hoje custe 1.000. Porra, pelo amor de Deus. Ou a Casa de Itália não tem R$1.000 para fazer. É mais vergonhoso você botar um painel alemão numa festa italiana. É, não custa nada fazer um bandeirão da Itália e botar lá atrás. Porra, sabe, gente...
Fizeram a mesma coisa que fazem com a bandeira da Alemanha e a Bélgica, né? Vertical, Alemanha e horizontal.
É laranja, é laranja. Mas bota
eles trocaram a bandeira da Itália pela bandeira da Irlanda, o Lucas está dizendo. Meu Deus.
Com certeza, se pedir emprestado a uma torcida organizada do Fluminense aqui, deve ter um bandeirão do Fluminense, que é exatamente a bandeira da Itália, e empresta lá. Mas é... Ah, ainda tem isso, ainda tem essa detalhe. Mas, enfim, o assunto aqui era mais meio ambiente. Mas tudo isso mostra que a cidade está decadente. Está decadente. A Casa de Itália, meus parabéns por manter viva essa história, como os japoneses fazem também. Mas não há, o povo não adere. Tem mais imigrante italiano, em número, chegados em 1900 para trabalhar na indústria têxtil.
Mas a Casa de Itália não deveria deixar isso acontecer aqui, não. Seria a mesma coisa se o Clube 29 de Junho concordasse botar um painel durante a Bauernfest de umas... vamos inverter a Torre de Pisa na Itália.
É sinal que não tem patrocínio.
A Torre Eiffel na França.
Porque não tendo público, não tem... Eu fico com pena daqueles que ficaram com as barracas lá, porque ainda deram o azar de pegar uma frente fria, né? Que ainda afasta as pessoas. Mas, enfim, Petrópolis está indo de mal a pior aqui no centro e está desenvolvendo para Itaipava e para lá, porque lá é outro mundo. Lá é o moderno, é a gastronomia de ponta, né? É onde o veranista, que eles chamam, vai lá e gasta dinheiro. O veranista paga imposto e paga alto. Eu morei naquela região, sabia quanto custava o meu IPTU da casa lá no Vale do Sossego. Era muito caro. Era muito caro. E não tem benefício nenhum. A cidade absorve todo o dinheiro que arrecada quase aqui no centro e na sua estrutura política. Então, voltando à vaca fria ali, né, podemos fazer projetos ambientalmente corretos, até acho que também podia-se fazer apartamento aqui sem garagem, para o cara poder circular a pé. Petrópolis tem carro demais, é uma cidade pequena que tem mais de um automóvel por habitante. Tem mais de um automóvel por habitante. Pode consultar aí rapidinho aí na inteligência artificial. Quantidade de automóvel licenciado em Petrópolis. Tá aqui o meu Berico aqui para assuntos aleatórios, dizendo que são 190 mil automóveis. Temos 272 mil habitantes. dos quais 52 mil vivem de Bolsa Família. Então, você tem 220 mil habitantes com capacidade de sobrevivência pelo trabalho próprio para 190 mil automóveis. Então, é uma forma de você colaborar para o meio ambiente na cidade, para a expansão da cidade, para a oferta, né, de moradias novas, decentes aqui no centro. Você vai comprar um apartamento ali na Roberto Silveira, é o preço do Leblon. E é o lugar mais bonito, na minha opinião, da cidade. É a rua mais bonita.
É o segundo
prédio. Como é que é o primeiro?
É a
Raquel. Sim, mas naquele só comercial. Ali é tombado, é casarão e tal. A Roberto Silveira, então, é um metro quadrado mais caro da cidade para moradia. Né? E é bonito. É bonito, moderno. Precisamos ter moderno. Estamos vendo lá. Miguel Pereira está batendo a gente direto. E é pequenininha, tem 25 mil habitantes. Né? E aqui querem tributar ônibus, querem obrigar a contratar guia. Né? Ou seja, afastando as pessoas. Eu ontem também recebi um guia lá, fiquei conversando com ele. Ele disse que em Cabo Frio caiu 80% o turismo por conta do preço por ônibus que eles cobram. É. Entendeu? Então, é isso, gente. Né? Vamos pensar ambientalmente, vamos pensar socialmente na cidade também, aproveitar essa ideia de São Paulo. Olha que maravilha. Quem mora aqui no centro precisa de carro para nada, gente. Eu deixo o carro, às vezes, lá na Luterana, porque eu moro na Castelândia. E venho a pé, vou até o final da Paulo Barbosa, faço as compras, volto. Dá para fazer a pé, caminhar, é saudável. Eu não pago academia, aliás, eu passo longe de academia, uma coisa que não faz parte das minhas prioridades, né? Mas aqui em São Paulo, então, prédios sem garagem é a grande demanda, próximos às estações do metrô, né? E aqui próximos ao centro, dentro do centro também, não precisa de carro, não precisa de carro. Uber, você vai para lá e para cá e ande a pé, que andar a pé é saudável. É isso aí, né? Hoje nós abrangemos o assunto ambiental e outros da nossa cidade. E aqui eu quero só deixar claro, para não ficarem achando que eu estou criticando a Casa de Itália. Não, muito pelo contrário. Estou parabenizando pela coragem de manter. Mas precisa que a colônia italiana se sinta pertencente à festa. Se isso não acontece, é lamentável. No mais, um bom domingo a todos, um domingo frio, semana que vem a gente está de volta.